Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Tribunal de Contas e deputados fazem buscas de documentos na Secretaria Estadual de Saúde. Secretário de Saúde é exonerado do cargo após denúncias de irregularidades em contrato na compra de respiradores. Governador afirma que não sabia de nada. Chefe do Executivo terá que explicar à CPI da Saúde os altos valores pagos pelos respiradores. Busca pelo auxílio emergencial, aglomeração e tumulto de madrugada nas agências da Caixa Econômica Federal. Homem morre vítima de acidente de trânsito na região da Água Boa, zona rural de Boa Vista. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 45 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira, na apresentação do Jornal da 93. Nós estamos ao vivo do estúdio e também pelo Facebook. O pagamento do auxílio emergencial do governo federal tem sido feito em etapas e isso tem provocado aglomerações e tumultos nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Muita gente desrespeitando as determinações do Ministério da Saúde, como o uso de máscara e a falta do distanciamento recomendado. Bruno Pérez esteve hoje pela manhã nesses locais e tem agora outras informações. Bruno, boa tarde para você.
Olá, Vanderleia, boa tarde para você, boa tarde a todos do Jornal da 93. Olha só, hoje eu estive pela manhã em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Boa Vista, e o que eu vi foi a mesma cena das últimas semanas. Muita gente ali na fila, poucas pessoas estavam até então sem a máscara, mas aquela medida de segurança não está valendo. Um profissional da Caixa Econômica Federal até tenta afastar as pessoas na fila, mas as pessoas acabam ficando próximas umas das outras. E olha só, a fila ela está dando volta no quarteirão, está quase se juntando o início dela com o final. Então a gente viu ali pessoas que chegaram 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 4, 5 e nas primeiras horas da manhã também. E o detalhe que chamou a atenção, eu falei com algumas pessoas. Maioria das pessoas ali na fila são venezuelanos. Venezuelanos que estão aguardando para receber o auxílio emergencial do governo federal. Então, são pessoas que estão aqui legalmente, porque já tem documento, já tem CPF, e estão ali para resolver alguma pendência e sacar os R$600. Daqui a pouco eu venho ao vivo com o programa Rádio Verdade, 1h15 da tarde, e o programa está imperdível. Lembrando que após denúncia da 93 FM, o secretário estadual de saúde, Francisco Monteiro, foi exonerado no sábado pelo governador Antônio Denaro, que não sabia, segundo ele, daquele valor e do pagamento antecipado pelos respiradores, um valor superfaturado. E eu tenho novas denúncias para apresentar hoje também. Então o programa está imperdível. Eu volto com você e daqui a pouco estou ao vivo no Rádio Verdade. Até já.
Obrigada aí, Bruno, pelas informações. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, anunciou agora há pouco no Twitter que as ruas onde estão localizadas aí as agências da Caixa serão fechadas para o trânsito. Ela informou ainda que será feita a organização das filas com marcações no chão, mantendo a distância de 2 metros para cada cidadão. O Bruno citou aí durante a participação dele as denúncias da Secretaria Estadual de Saúde. E hoje pela manhã foi grande a movimentação na CESAL. O Tribunal de Contas do Estado e deputados que compõem a CPI da Saúde fizeram diligências na Secretaria de Saúde. O Josué Ferreira, do portal Roraima em Tempo, acompanhou tudo de perto, está comigo agora ao vivo por telefone e tem as informações. Josué, boa tarde para você.
Boa tarde, Vanderleia. Boa tarde a todos. Sim, movimentação intensa de manhã na Secretaria de Saúde, né? Depois dessas denúncias envolvendo os respiradores. De fato, o Tribunal de Contas esteve lá, o conselheiro Bismarck Azevedo, que é relator de todo esse processo envolvendo a CESAL, ele disse que foi lá colher informações depois que a CESAL alegou dificuldades para enviar os processos, as cópias dessas compras, aquisições feitas durante a pandemia e também antes desse período, né? Eu conversei com ele ele estava saindo da CESAL, quando questionei o porquê de estar lá, ele disse justamente isso. Vamos ouvir o que o Bismarck falou?
É uma série de informações que nós já vínhamos requisitando da CESAL há muito tempo, antes mesmo da entrada do novo secretário, e que nós não estávamos sendo atendidos. Então, portanto, a gente veio em loco buscar as informações. São várias, que nós já vínhamos requisitando essas informações há algum tempo da CESAL e não estavam sendo sucesso em obtê-las, né? Então, diante do que foi alegado de dificuldade, a gente veio buscar para suprir essa dificuldade que foi alegada.
Olha, Vanderlei, aí o conselheiro disse ainda que o tribunal já tinha conhecimento muito antes de a denúncia ter se tornado pública, eles já estavam apurando. O TCE também confirmou no fim de semana para o Roraima em Tempo que esse processo já está em análise e que tão logo seja feito todo o relatório, né, sobre essa compra dos respiradores de mais de 6 milhões de reais e que levou à exoneração do secretário, vai tornar público todos esses relatórios.
Após essa diligência do Tribunal de Contas, Josué, deputados da Comissão de Saúde também estiveram na Secretaria de Saúde. Como é que foi essa visita aí dos deputados?
Vanderlei, primeiro, quando chegaram, eles tiveram uma certa dificuldade para ter acesso, né, porque estavam ali pedindo algum tipo de autorização para eles entrarem. Mas a gente sabe que os deputados têm livre acesso a todos os órgãos, porque eles são fiscalizadores, né? Então, mas eles conseguiram entrar, 8 deputados, né, foram para recolher processos que já tinham sido solicitados, né? Segundo o presidente da CPI, da Saúde, que foi lá, esteve junto com os representantes da CESAL, lembrando que o secretário Olivan Júnior, que assumiu como interventor, segundo o denário, não estava no local e quem atendeu foi um outro funcionário, né, que disse que já tinha feito esse levantamento de informações.
Inclusive vocês da imprensa tiveram dificuldades também, né, Josué?
Sim, a gente desde que a gente recebeu a informação de que haveria essa diligência, nós fomos para lá. Mas, a princípio, né, disseram que o conselheiro, o próprio secretário já não estavam mais lá e que pediram para nós nos deslocarmos do prédio da secretaria, mas nós ficamos e esperamos essa diligência dos deputados. Ali eles se reuniram numa sala, falaram sobre esses processos, a CESAL se comprometeu em sim entregar, disseram que 90% desses contratos, desses processos licitatórios que estão sendo pedidos pela CPI da Saúde, já estão digitalizados e seriam entregues durante ali a visita deles. O restante ficaram de entregar até amanhã. Nesses processos aí envolvem compras durante a pandemia de coronavírus e antes também. Segundo o deputado Coronel Chagas, existem outros contratos com indícios de superfaturamento semelhante aos respiradores, né? A gente vai saber isso daqui a pouquinho com o Bruno Pérez, né? Mas ele, de antemão, o Coronel Chagas, deputado, já adiantou algumas informações que precisam e vão ser apuradas e vão ser analisadas pela CPI da Saúde. Vanderleia.
Pois é, e agora pela manhã a CPI da Saúde aprovou a convocação do governador Antônio Denário para que ele explique o pagamento adiantado aí desses 6 milhões e 400 mil reais na compra de 30 respiradores. Há um valor tão alto, né, Josué? Tem data para que essa audiência do governador na CPI da Saúde aconteça?
Ainda não tem data, porque existe um impasse, né, Vanderleia, de como que essa convocação de fato vai ser concretizada. Por quê? Segundo o presidente da comissão parlamentar, que investiga esses contratos da saúde, ainda não se sabe se a própria CPI pode fazer essa convocação ou se esse pedido de esclarecimento ao governador Antônio Denário vai ter que ser feito pela casa. Então, eles vão estar, né, consultando o jurídico da casa para saber sobre essa situação. O Coronel Chagas falou, vamos ouvir o que ele disse.
Caso seja da competência da CPI, e já está aprovado o requerimento, nós vamos oficiar o governador para acertar com ele uma data para ele vir prestar esclarecimentos no nome da CPI. Caso o parecer seja no sentido de que haja necessidade de submeter esse requerimento também ao plenário da casa, nós encaminharemos ao plenário, ao presidente da Assembleia, deputado Jaus, para que ele coloque na ordem do dia da Assembleia.
Portanto, Wanderlei, a gente ainda vai ter esse desenrolar de como vai ocorrer essa convocação. Eu perguntei ao deputado se, depois de convocado, o governador é obrigado a ir para a Assembleia prestar esses esclarecimentos. Ele disse que espera que isso não aconteça, já que o governador prega transparência e que convocou a imprensa no último sábado para dar declarações sobre os respiradores. Ele disse que caso o governador hesite em ir à CPI dar essas declarações, falar sobre a compra milionária dos respiradores, pode sim que a casa acione o poder judiciário para obrigar o depoimento do governador lá na Assembleia Legislativa. Por enquanto a gente não tem uma data, mas nós vamos ficar acompanhando.
José, obrigada aí pelas suas informações no Jornal da 93. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade. Com certeza você vai estar aí participando também com o Bruno Pérez.
Isso mesmo, Wanderlei. Até porque esses contratos revelam indícios de superfaturamento e vão ser analisados a partir de agora. Nós vamos estar acompanhando. Eu que agradeço.
Ok. E sobre a convocação do governador Antônio Denário para prestar os esclarecimentos aí sobre a compra dos equipamentos usados no tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19, o requerimento foi apresentado pelo deputado Renato Silva.
Também porque o governador fez uma reunião no Palácio, onde antes desse escândalo da compra desses equipamentos respiradores, ele convocou o Ministério Público Estadual, convocou o Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, para prestar contas de alguns gastos na questão da Covid-19, mas não convidou nenhum deputado representando a Assembleia Legislativa. Então nós precisamos com clareza, estamos tendo dificuldade de buscar informação na saúde, não é de hoje que essa dificuldade tem, por isso quero convocar diretamente o governador.
A falta de divulgação das medidas por parte do Poder Executivo tem sido bastante questionada aí pela CPI da Saúde, também pela Comissão de Saúde da Assembleia e pela própria população. De acordo com a Lei Federal 13.979/20, que traz medidas para o enfrentamento da crise da Covid-19, todas as informações sobre o novo coronavírus devem ser divulgadas pela internet. Isso inclui aí todas as contratações ou aquisições realizadas pelo Estado para o enfrentamento da doença. As denúncias de irregularidades na compra dos respiradores foi feita pelo jornalismo da Rádio 93 FM e terminou com a exoneração do secretário estadual de saúde. O governador Antônio Denário disse que durante a entrevista coletiva que foi realizada no sábado, que não sabia de nada e alegou ter havido aí falhas na compra dos respiradores. Na coletiva, dois senadores estavam ao lado do governador, Telmário Mota e Messias de Jesus. Telmário defendeu o governador e disse que a exoneração do secretário era apenas política. Rafael Lima.
Durante a coletiva, o chefe do executivo afirmou que sabia da compra dos respiradores, mas não tinha conhecimento do valor pago. A polêmica se deu após a CESAL pagar adiantado R$6.400.000 em 30 aparelhos, cerca de R$220.000 por respirador. O senador Telmário Mota estava na coletiva e tentou explicar a decisão do governador. Ele afirmou que a exoneração de Monteiro se deu apenas por razões políticas.
A razão dessa coletiva é aquilo que você tem colocado no seu governo, a transparência com a coisa pública. Mas, Pedro, você está sendo exonerado do carro por questões políticas.
De acordo com o Denário, os equipamentos ainda não foram entregues ao Estado. Inicialmente, o prazo era de 5 dias úteis para entregar 40% dos aparelhos. Apesar disso, a empresa não cumpriu o prazo e pediu mais 60 dias. O pagamento antecipado à empresa ocorreu no dia 31 de março. A compra emergencial pode ocorrer sem licitação devido ao decreto de calamidade pública assinada pelo governador. Denário autorizou essa modalidade de compra à CESAL desde que fosse voltada à pandemia de Covid-19. O governador alegou ainda que já solicitou a devolução do dinheiro por parte da empresa.
E eu não tinha conhecimento desse processo que antecipou o rito processual e não tinha conhecimento do pagamento antecipado. Nós imediatamente, na quinta-feira, através da Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado de Roraima, solicitamos a devolução do dinheiro para o Estado de Roraima para que a gente possa comprar esse equipamento, talvez até mais caro amanhã.
O então secretário de Saúde, Francisco Monteiro, alegou que se tratava de necessidade e que faria o mesmo ato. Segundo ele, foi uma ação para salvar vidas. O ex-secretário disse ainda que houve cotação de preços e entre os três levantados, o menor foi da empresa vencedora.
Esse é o quadro instalado. Havia necessidade. Tinha que se tomar atitude. E por conta disso, nós tomamos dentro de uma linha de gestão da prestação de serviço. Novamente, governador, queria aqui deixar registrado que toda essa polêmica em volta do valor, ela se dá muitas vezes por se comparar coisas diferentes, por conta disso, patamares diferentes de valor. Nós não fizemos nenhuma compra com vendedor de rua, nenhuma compra numa loja da esquina. Nós compramos diretamente do fabricante. Esse fabricante, ele tem a condição e tem uma boa tecnologia para entregar, e principalmente no grau de intenção e de responsabilidade que nós nos encontramos como secretário de saúde, eu faria novamente o mesmo ato.
Com a saída de Monteiro, o então secretário de Segurança Pública, Olivan Júnior, assumiu a Secretaria Estadual de Saúde como interventor. Ele disse que foi pego de surpresa, mas precisava aceitar o desafio.
Eu fui pego de surpresa com essa missão. Eu vinha realizando um trabalho na Secretaria de Segurança Pública há um ano e vou me juntar a todos aqueles órgãos de controle em todos os níveis que quiserem colaborar com a nossa gestão. A Secretaria de Segurança Pública está aberta. Toda gestão vai ser transparente e toda conversa vai ser republicana. Então, eu quero dizer que não há outra maneira de trabalhar, uma vez que a gente já viu.
O governador Antônio Denário se comprometeu a anunciar um novo nome para a CESP hoje. Olivan Júnior é o sexto secretário de saúde em pouco mais de um ano de governo. Reportagem, Rafael Lima.
Resumindo, se a imprensa não tivesse divulgado, né, tudo continuaria do mesmo jeito. Como o Rafael disse aí na reportagem, em pouco mais de um ano, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu seis secretários e nada mudou. Exemplo disso são as diversas polêmicas envolvendo a pasta. Vamos relembrar os gestores que já passaram pela secretaria nesse período e a forma como cada um deles foi demitido.
O primeiro nomeado pelo governador Antônio Denário para assumir a Secretaria Estadual de Saúde foi o médico Ailton Vanderlei. Ele deixou o governo em abril de 2019, quando denunciou a existência de uma corrupção sistêmica na pasta. Foi o que deu início às investigações para apurar irregularidades em contratos com empresas terceirizadas. O alvo principal foi o processo firmado com a Copebras, a cooperativa dos médicos. A denúncia era de que médicos não estariam cumprindo as escalas de trabalho. Toda a situação influenciou ainda a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito em agosto do ano passado, para investigar contratos da Secretaria de Saúde. Com a saída de Ailton, o coronel do Exército Brasileiro, Elcio Franco, assumiu o cargo interinamente. Ele foi titular por 2 meses. No lugar de Elcio, assumiu a advogada Cecília Loreson, que em 6 meses de gestão se envolveu em diversas polêmicas. A primeira delas foi a abertura de um processo em caráter emergencial, no qual foi acusada de favorecer a empresa que não tinha autorização para distribuir materiais para cirurgias neurológicas e ortopédicas para Roraima. Mesmo em meio aos conflitos envolvendo a então secretária, o governador Antônio Denário manteve Cecília à frente da pasta. A situação ficou insustentável com as paralisações de servidores de saúde que, no final de novembro, deflagraram greve. Cecília praticamente se negou a dialogar com a categoria e ainda determinou falta e descontos nos salários dos servidores. Também nesse período, o Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas do Estado que afastasse a advogada do cargo. O órgão apontou irregularidades na contratação de empresas, compra de medicamentos sem licitação e superfaturamento de contratos. Mas o TCE rejeitou o pedido. Diante da pressão, principalmente por parte de servidores, final de dezembro, Antônio Denário anunciou a exoneração de Cecília do cargo. A medida foi comemorada pelos grevistas. Vamos relembrar.
E o que a gente recebeu de informação dele? Primeiro ato. Ele, olha, vocês estão sabendo agora, primeira mão, que a secretária foi exonerada.
Mesmo com a exoneração de Cecília, que atualmente é presidente da Companhia Energética de Roraima, SER, os servidores da enfermagem seguiram em greve. Acampada em frente ao Palácio Senador Hélio Campos, a categoria passou o Natal e Ano Novo. Em 2 de janeiro desse ano, o governador anunciou que o novo titular da CESAL seria o médico Alan Garcês, que deixou o cargo de diretor executivo do Ministério da Saúde para vir para Roraima. Garcês tomou posse no dia seguinte e afirmou que faria um trabalho transparente.
O que foi plantado nas gestões anteriores pelos secretários de saúde vai germinar. O que for decente vai prevalecer, vai ficar. O que foi mal feito, foi irregular. Corrupção, irregularidade, ilicitude, podem dar adeus. Eu vou lutar. Lutar pelos pacientes roraimenses. Lutar pela classe médica. Lutar pela classe da saúde.
Após a posse, o primeiro passo foi negociar o fim da greve com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. A principal reivindicação era a atualização do plano de cargo, carreira e remuneração, o PCCR da categoria. Na mesma semana, o novo secretário conseguiu acordo com os mais de 3 mil servidores que participavam do movimento e criaram uma comissão para avaliar quais ações deveriam ser implantadas de imediato pelo Estado, ações que até o momento continuam pendentes em sua maioria. Passados 43 dias à frente da pasta, Alan Garcês foi demitido. Um dia antes, ele havia exonerado o secretário adjunto, Francisco Monteiro, e anunciado a realização de uma auditoria interna na Secretaria Estadual de Saúde para identificar irregularidades e encaminhar para os órgãos de controle. Com isso, Francisco Monteiro permaneceu no governo e assumiu a CESAL interinamente. Enquanto isso, Alan Garcês chegou a ser convocado para depor na CPI da Saúde e foi ouvido pela comissão em Brasília. Nesse período, Francisco Monteiro se tornou titular da pasta, onde permaneceu até o sábado, dia 2 de maio, quando foi exonerado após a polêmica envolvendo a compra de 30 respiradores pelo preço de R$6.400.000. Reportagem Miriam Faustino.
Agora em Boa Vista, 1h05, vou para um breve intervalo comercial, voltamos a seguir com mais informações.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
O presentão da sua mamãe pode ser um carro que você encontra no Johnson Car. Siena 1.4 2015-2015. Entrada mais 48 vezes de R$948. Prisma LTZ 2019-2019. Entrada mais 48 vezes de R$1.440. Novo Valio Attractive 2013-2014. Entrada mais 48 vezes de R$780. Johnson Car, na Via das Flores, no Pricumã. Fone 3626-5757.
A Boa Vista Pisos e Revestimentos é líder no mercado. São duas lojas com produtos de qualidade e exclusividade. Aqui tudo é pensado para você ter sempre o melhor na sua ampliação, reforma ou construção. Uma linha completa de iluminação para dar aquele toque de personalidade e exclusividade na sua casa. Temos porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tudo que a sua obra precisa para ficar do jeito que você sempre sonhou. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Teresa e Caçari.
93 FM.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Nos últimos dias, o governo tem reclamado da falta de recursos na saúde. Na semana passada, por exemplo, cobrado pela demora em fazer funcionar a área de proteção e cuidados montada pelo Exército, o governador Antônio Denário disse que está aguardando dinheiro da União para compra de equipamentos e insumos, além da contratação de profissionais. Vale a gente lembrar que apenas para o setor da saúde, nos primeiros meses deste ano, o Estado recebeu, entre recursos da União e emendas parlamentares, mais de R$220 milhões. Isso sem contar com recursos do orçamento da União, que para esse ano foi destinado aí R$880 milhões. Hoje, a Câmara dos Deputados deverá analisar a proposta de auxílio emergencial aos estados e aos municípios para as ações de enfrentamento à Covid-19. Com isso, Roraima deve receber aí mais de R$120 milhões. Se for aprovado, a primeira parcela da ajuda emergencial será paga até o dia 15 deste mês. Esse valor será é feito em 4 parcelas, irá complementar o que o Estado já recebeu nos primeiros 4 meses deste ano para investimentos e custeios na área da saúde. Portanto, vamos lá. O governo de Antônio Denário, portanto, já recebeu 49 milhões somente de recursos de emendas da bancada federal, mais de 100 milhões de transferências do Ministério da Saúde para o Fundo Estadual, quase 9 milhões do deputado federal Nicoletti, quase 8 milhões da deputada federal Sheridan, quase 8 milhões do senador Messias de Jesus, quase 8 milhões do senador Chico Rodrigues, quase um pouquinho mais de 7 milhões da deputada federal Joênia Wapichana, para a saúde indígena, quase 8 milhões do deputado federal Edio Lopes, quase 6 milhões do deputado federal Jonathan de Jesus, pouquinho mais de 4 milhões, quase 5 milhões do deputado federal Haroldo da Catedral e quase 4 milhões do deputado federal Irã Gonçalves. Só não colocaram recursos para custeios ou investimentos na área o senador Telmário Mota e o deputado federal Otaci. Esse levantamento foi feito pelo jornal online Roraima em Tempo. Nós falamos aí, mostramos que recursos na saúde não faltam. Mesmo assim, os problemas são graves na pasta. A precariedade dos serviços ofertados à população está principalmente na única unidade de saúde de média e alta complexidade de Roraima, que é o HGR. Falta material para cirurgia, inúmeros pacientes em fila de espera, pacientes que morrem por falta de assistência, falta medicamentos básicos e tantos outros problemas relatados pela população e, na maioria das vezes, denunciados aqui pelo jornalismo da Rádio 93 FM. Entra e sai governo e nada muda. E a cada dia que passa, aumenta a certeza de que, como denunciou o ex-secretário Ailton Vanderlei, há uma corrupção sistêmica na CESAL. As informações com Miriam Faustino.
A Secretaria Estadual de Saúde é alvo de investigações há anos. Algumas das principais polêmicas ocorrem desde que o secretário Ailton Vanderlei pediu para sair do cargo e denunciou irregularidades na pasta. Em julho, por exemplo, a CESAL e a Copebras, Cooperativa dos Médicos, foram alvo de operação da Polícia Civil, que ainda está investigando a denúncia de que médicos ligados à cooperativa não estariam cumprindo as escalas de trabalho e recebendo salários duas vezes, um como servidor efetivo e outro como cooperado. A operação denominada Hipócrates apreendeu relatórios médicos, ficha de ponto e outros documentos para comparar as frequências do período de 2015 a 2019. A princípio, as investigações durariam 3 meses, mas em outubro a Polícia Civil realizou uma segunda fase das investigações e deflagrou a Operação Tracto. Duas pessoas do núcleo administrativo da Copebras acabaram presas em flagrante por porte ilegal de armas. Além disso, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas residências do presidente e do vice-presidente da Copebras. Também foram realizadas buscas no Hospital Estadual de Rorainópolis, numa clínica policlínica de Rorainópolis, e nesses locais foram apreendidos computadores e escalas de plantão. Até então, as investigações estimavam que o Estado havia pago mais de 5 milhões de reais com escalas de plantão por carga horária não cumprida pelos médicos associados à cooperativa que atuam nas unidades de saúde do Estado. Quase um ano se passou desde a primeira operação e as investigações ainda não foram concluídas. Em dezembro, a Secretaria de Saúde foi mais uma vez alvo de operação, desta vez da Polícia Federal, que apurava irregularidades cometidas entre agosto de 2017 e abril de 2019. Conforme as investigações da Operação Godefather, foram encontrados indícios de fraude em um processo licitatório para fornecimento de alimentos para as unidades de saúde do Estado, inclusive o Hospital Geral de Roraima. Uma organização criminosa chegou a saquear mais de 14 milhões de reais da saúde do Estado. Um pouco antes, em agosto de 2019, também motivada pelas denúncias feitas por Ailton Vanderlei, a Assembleia Legislativa de Roraima instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades em contratos da CESAL com empresas terceirizadas, incluindo o contrato com a Copebras. A comissão já identificou diversas irregularidades em contratos, entre elas uma terceirizada que fornecia alimentação para as unidades hospitalares. Outros processos continuam em análise na comissão, que ainda não tem previsão para encerrar as investigações. Miriam Faustino, para o Jornal da 93.
E agora uma última notícia, um homem de 33 anos morreu neste domingo, vítima de um acidente de trânsito na região do Água Boa, zona rural de Boa Vista. A vítima, Márcio Silva, do Nascimento, conduzia uma motocicleta e, segundo testemunhas, o veículo bateu num barranco e ele foi arremessado contra uma pedra. Márcio Nascimento morava no bairro Doutor Silvio Botelho e voltava para casa após uma pescaria quando sofreu o acidente. Agora em Boa Vista, 1h13, a seguir você fica com o programa Rádio Verdade, lembrando que a produção do Jornal da 93 é da nossa central de jornalismo. Você, uma ótima semana, obrigada pela sua audiência, boa tarde para você.